Olá, bom dia. Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, está na hora de analisarmos o mercado do boi, mercado que segue firme e não tem boi abaixo de R$ 300 aqui em São Paulo mais. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, analista de mercado lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Fernando com a gente. E o Fernando vai trazer para a gente uma perspectiva do que pode acontecer, principalmente daqui para frente. Será que a gente já alcançou o limite de alta para os preços da arroba? Quais são as perspectivas de oferta e demanda que a gente tem pela frente? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos primeiro confirmar esses preços. Não tem mais negócio abaixo de R$ 300 em São Paulo, Fernando? É fato isso?
Bom, primeiramente eu agradeço novamente a participação. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. E exatamente isso. A gente não tem negociações no interior de São Paulo para boi gordo abaixo de R$ 300 por arroba. As negociações aí, elas têm se concentrado nessa faixa de R$ 300 até R$ 310, mas não conseguem romper esse R$ 310 por enquanto. É aquela situação. A oferta é muito restrita, a gente não viu avanços significativos do volume de animais ofertados no mercado, tanto que os frigoríficos ainda encontram alguma dificuldade para fazer escala de abate. E o contraponto dessa situação é a nossa demanda doméstica, que permanece muito combalida nesse início de ano, está enfraquecida, com os preços da carne bovina ainda em um patamar bastante proibitivo. Ou aquilo que a gente já conversou em diversas ocasiões. Preços muito altos da carne bovina aumentam a demanda por proteínas mais acessíveis. É exatamente o caso da carne de frango e do ovo. Então, essa dinâmica de mercado, por enquanto, não mudou.
Bom, mas de qualquer forma, o preço segue firme porque não tem oferta, mas não consegue avançar porque acabou sendo um limitador aí para o consumidor lá na ponta final. Agora, o que a gente tem que entender, Fernando? Quais são as cenas dos próximos capítulos e o que vai nos indicar aí o que pode acontecer com o preço da arroba? Tem pelo menos, digamos, argumentos para justificar novas altas?
Por enquanto, a gente não vê esse teto dos 310 sendo rompido, tá? Só para a gente colocar aqui de uma maneira bem clara. É complicado se a gente pensar em patamares mais altos, uma vez que o frigorífico trabalha aí, se a gente colocar a equivalência da carne, entre R$ 278 e R$ 280 por arroba em São Paulo. Então, o frigorífico está com uma margem bastante apertada nesse momento, e para que tivesse uma possibilidade de movimentos mais robustos de alta, com maior robustez, precisaria ter alguma coisa em relação à demanda. Um crescimento da demanda doméstica, uma situação de melhora da economia, o que não deve acontecer em função de tudo que a gente evidencia em relação à pandemia, dificuldades ainda de emprego, dificuldades em torno da renda, ou uma mudança no preço médio da exportação. Isso também teria peso nas estratégias de compra dos frigoríficos, poderiam motivar reajustes mais consistentes da arroba do boi gordo. Como limitador, como um fator que impossibilita a queda dos preços, temos a oferta. Pelo menos aí, mês de fevereiro inteiro, até um pedaço de março, o mercado vai seguir com uma oferta reduzida de animais terminados. Isso é um fator aí que vai ser um importante suporte para os preços do boi gordo em todo o centro-sul do país.
Muito bem. Então, vamos pegar essa linha de raciocínio da demanda que você colocou. No mercado interno, não dá mais para subir e isso a gente já vê reflexo, inclusive, no preço da carne no atacado, certo, Fernando? Que nas últimas semanas, apesar de ser início de mês, apesar de ser momento que teoricamente deveria ter uma demanda mais expressiva aí, não está mudando.
É exatamente isso. A carne, mesmo nessa primeira quinzena do mês que entra salário na economia, tem uma motivação para a reposição, tem uma dificuldade muito grande do frigorífico de repassar esse adicional do custo da matéria-prima no atacado para chegar no varejo, no consumidor final. Preços da carne bovina já pressionam muito o orçamento das famílias. Novos reajustes só aumentariam esse processo de migração para carne de frango ou para o ovo. Então, não tem essas condições necessárias para que os preços no atacado consigam altas ainda mais consistentes.
E que justifiquem o frigorífico pagar mais pela arroba.
É, exatamente. Essa é a lógica, né? O frigorífico vai reajustar, vai conseguir pagar mais pela arroba de acordo com suas receitas, de acordo com o ritmo de vendas. A gente tem relatos ainda de frigoríficos que trabalham com uma margem muito apertada e vão reduzindo capacidade de abate justamente para mitigar esse efeito desse aumento do custo de matéria-prima. Então, a redução da capacidade de abate já está sendo muito empregada em diversas unidades justamente para esquivar dessa situação de custo muito elevado.
Isso já é um fato, além do estado de São Paulo, essa redução da capacidade ou redução dos abates, ela está acontecendo de forma generalizada, Fernando?
A gente vê movimentos assim no Mato Grosso do Sul, em Minas, Mato Grosso, então a gente tem essa dificuldade de composição de escala que leva exatamente esse tipo de situação. O frigorífico opera com uma capacidade reduzida, uma capacidade menor. Muitas vezes tem frigoríficos operando com 50% da capacidade agora, alguns abaixo disso. Então é um cenário bem complicado aí de obtenção para conseguir avançar essas escalas e tentar corrigir essa situação de custo que tem gerado um peso muito grande dentro da estrutura operacional do frigorífico.
Hoje, qual é o preço da carne no atacado?
A gente trabalha com um traseiro aí na faixa de 20,80, um dianteiro aí é 15,60 até 15,80, vai dar um boi casado aí de 18,80, R$ 18,90. Então, ainda está um preço. O preço vem se mantendo aí nas últimas semanas. A gente está próximo do teto dos preços para o atacado, mas faltam elementos que justifiquem altas mais consistentes da carne bovina realmente. Está faltando alguma coisa que justifique um novo salto do preço.
Esse valor já vem se mantendo há alguns dias já, né? Esse valor de 200,
Sim,
de
já.
18,80, 18,90.
Exatamente, já está um período aí, a semana passada inteira. Foram esses preços aí que o mercado observou. Não teve muita variação em relação a isso, não teve muita novidade quanto a isso.
Bom, é sinal que aparentemente, pelo menos no atacado, frigorífico não está conseguindo repassar e, enfim, não tem força para pagar mais pela roupa. Daí a gente fala, mas e a demanda externa, que seria uma opção de enxugamento do mercado também? Quais são as perspectivas? E você disse que para essa demanda externa acontecer de fato, a gente precisaria ter uma mudança no preço da carne. Só que o preço da carne brasileira já está num patamar bastante elevado também, né, Fernando?
Na verdade, quando eu falo do preço médio, seria, no caso, uma renegociação de contrato, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas o que tem acontecido nos últimos meses, principalmente em relação à China, é renegociação, sim, dos contratos, mas para baixo. Eles estão reduzindo os preços pagos pela carne, não só a carne brasileira, tá? A China pagou muito caro pela carne no primeiro semestre do ano passado e principalmente no último trimestre de 2019. Então, ela vem trabalhando para renegociar esses contratos. Lógico, é uma estratégia de mercado. Ninguém quer pagar tanto assim por um produto, ainda mais um produto que são extremamente relevantes para questões envolvendo segurança alimentar. Então, essas estratégias continuam, persistem no mercado, e a gente ouve notícias aí de renegociações tentando pagar realmente menos pela carne, que, enfim, é um ponto extremamente relevante.
Mas
Agora,
é um reajuste considerável, Fernando?
é uma redução, na verdade. A China trabalha para. Não é considerável, mas é um preço ainda elevado, mas ela está trabalhando para pagar menos em relação a tudo que ela viveu aí nos últimos meses, em função de uma lacuna de oferta que foi muito presente dentro do mercado chinês. Uma lacuna que gerou dificuldades, gerou preços dentro da China, uma inflação sem precedentes no setor carne. Preços da carne suína estabeleceram recordes, preços da carne bovina estão no topo histórico. A única carne que não apresentou um movimento tão. Conseguiu cair um pouquinho o preço foi a carne de frango, em função do aumento da produção de carne de frango dentro do território chinês. A China aumentou sua produção na avicultura em 15%, mais ou menos, no ano passado. Então, é um volume expressivo de crescimento. E, enfim, é uma proteína aí muito relevante para todos os países, porque ela tem um ciclo mais curto, ela tem um custo mais baixo, então fica mais tranquilo de você expandir sua produção da carne de frango.
Muito bem.
Agora,
Ah.
Agora, o grande ponto que a gente tem pressão de 2021, qual é o processo, qual é a velocidade da recomposição do plantel dos treinos dentro da China? Esse é o fator-chave.
Bom, então, diante dessa informação de que a China está renegociando e diante da incerteza sobre o tamanho da demanda chinesa para esse ano, o que que a gente pode esperar, Fernando? Os reajustes, os negócios, né, os novos preços tendem a acontecer, mas quando que a gente vai saber que China vem por aí?
Bom, como a gente já conversou anteriormente, a gente vai ter uma percepção da China depois desse feriado de Ano Novo Lunar. O que acontece? É um período de latência no mercado chinês, é um feriado relativamente longo. Então, tudo isso acaba gerando um peso para essas estratégias, acaba gerando uma maior lentidão dentro da China em relação a essas importações. Agora, vamos aguardar para ver como a China vai se comportar ao longo do mês de março. A gente vai ter uma visão mais concreta de qual vai ser o potencial de consumo na China no restante do ano. Os números de janeiro, aqui para o Brasil e também para os Estados Unidos, são números que apontam para a queda das exportações desses dois países. E o número da primeira semana de fevereiro aqui no Brasil também preocupa em relação à carne bovina. Carne suína já apresentou um bom desempenho novamente. Sempre bom a gente pontuar isso. Carne suína apresentou um bom desempenho na primeira semana de fevereiro. A carne bovina que destoou um pouquinho. A carne bovina também a gente tem que considerar o seguinte: há uma enorme dificuldade para os frigoríficos em conseguir animais que cumpram os requisitos de exportação para a China. Isso acaba também gerando uma dificuldade de entrega de produto e assim por diante.
Então, o que você está considerando aí é que esse recuo da primeira semana pode não ser só fator China deixando de comprar, mas o fato de Brasil não ter oferta para colocar disponível no mercado.
Sim, isso acaba gerando algum peso nessa relação. Tanto que os animais padrão China são os mais disputados no mercado brasileiro. Lógico, não é de hoje, mas nesse período em que a oferta está muito restrita, isso se acentua. Então, a disputa por animais padrão China no mercado brasileiro é enorme nesse momento.
Abre um
A
gap,
disputa.
inclusive, de R$ 10 aí em relação ao boi comum, né?
As negociações envolvendo animais padrão China, elas se concentram entre R$ 305 até R$ 310. E aí vai do acabamento do animal, vai da terminação dele, assim por diante. Animais destinados aí ao mercado doméstico ficam nos 300, até 304, 305, dependendo também da qualidade desse lote negociado. Mas, no geral, aí a gente tem uma diferença, sim, bastante significativa entre animal padrão China e o animal destinado ao mercado doméstico.
Então, essa queda da participação da China, principalmente nessa primeira semana de fevereiro, a gente pode entender que é sim um pouco em função do feriado que eles vão ter lá, que tradicionalmente eles reduzem a velocidade, mas tem um pouco da dificuldade de encontrar volume de animais categorizados aí para entrega para a China. Então, esses dois fatores podem ter justificado essa menor disponibilidade não, mas esse menor número aí esse menor volume de exportação ocorrido na primeira semana de fevereiro, certo?
Exatamente isso. É essa linha que a gente tem observado por enquanto. A questão do mês de janeiro é muito interessante a gente ver também que não foi só no Brasil essa queda das exportações. Os Estados Unidos também embarcou menos com destino ao mercado chinês, carne suína, efetivamente. Então, isso é um ponto importante para a gente considerar. Se fosse uma questão só aqui no Brasil, a gente poderia dizer que foi uma situação isolada, alguma coisa assim. Mas quando outros players começam a sinalizar movimentos parecidos aí, e todo mundo tem exportado muito com destino ao mercado chinês, não é só o Brasil, é Estados Unidos, Austrália, União Europeia. Esses dados de exportação dos grandes players do setor carnes acabam se tornando muito relevantes para nortear o mercado, para mostrar efetivamente o que está ocorrendo em relação a essa demanda chinesa. Até porque, como a gente já abordou em outras ocasiões, falta um pouco de transparência vindas do governo chinês em relação a essa gestão do rebanho, em relação à evolução dos casos de PFA dentro do território chinês. Então, tudo isso a gente fica um pouco, trabalha com as informações que vêm de consultorias privadas, do próprio governo chinês, mas não há uma convicção o que efetivamente está acontecendo lá dentro.
Inclusive dessa nova variante que foi detectada lá na China, né, da PSA, né?
É, exatamente. Várias agências de notícias internacionais alegaram que é uma nova cepa da PSA dentro do território chinês, teria surgido pelo uso de vacinas ilegais e não é tão letal assim contra a variedade anterior da PSA, mas ela reduz a taxa de natalidade. Isso poderia colocar em xeque, sim, esse processo de recomposição do plantel de suínos na China. Mas o grande fato que a gente tem que colocar também é que não saiu a confirmação dessa nova cepa na OIE. Não teve no boletim quinzenal que eles divulgam acerca da situação da peste suína africana, não teve esse reporte em relação a novos casos, uma nova variedade da peste dentro do território chinês.
Muito bem. Bom, então, resumo da ópera. Se por um lado a gente tem a continuidade da baixa oferta de animais, pelo menos por mais ao longo aí do mês de fevereiro, por outro lado a gente tem que monitorar a demanda. A demanda parece que já chegou no seu limite, principalmente demanda interna, e a demanda de exportação a gente ainda precisa entender qual vai ser o comportamento da China, mas isso a gente só vai conseguir entender a partir de março. A partir de março, depois do feriado deles, certo?
É exatamente isso. A oferta, não tem o que fazer, não vai ter o animal terminado tão cedo assim no mercado, como você bem falou. E a questão da demanda fica, como a demanda doméstica também não há muito o que a gente trabalhar em cima dela, talvez se confirmar realmente o auxílio emergencial haja uma maior base de consumo, mas de qualquer maneira não gera assim, grande otimismo em torno de novos reajustes dos preços da carne bovina. Agora, em relação as exportações, o nosso grande foco, o nosso grande ponto que a gente precisa observar com muita atenção são as questões envolvendo a China, já que não só o Brasil, né, outros países se tornaram China dependentes em relação ao setor carne. E não há outro consumidor em escala global com capacidade de substituir a China no mercado. Não tem condições de você imaginar um outro país com uma capacidade de consumo tão grande quanto a China nesse momento. Então, tudo que vem de lá, tudo que está acontecendo lá dentro, se torna muito relevante para a gente ter um entendimento do ano do nosso setor carne, que ainda tem muito chão pela frente.
E daí você citou aí a questão do auxílio emergencial, mas a gente tem que levar em consideração que, pelo menos o que surgiu até agora, né, Fernando? Obviamente que isso pode mudar, mas que é um auxílio emergencial que vai atingir metade daquele grupo que vinha recebendo até então o auxílio emergencial, 35 milhões de pessoas, 36 milhões de pessoas, e com um terço daquilo que foi oferecido no ano passado, na primeira etapa de pagamento, né? Estão discutindo algo em torno de R$ 200. Se concretizado isso, ainda assim, imagino eu que não seja um volume de recursos para todo mundo correr e comprar carne de boi, né? Talvez melhore o acesso às proteínas animais, mas não necessariamente para a proteína bovina, não?
É exatamente isso. O que a gente precisa considerar também é que o governo precisa de uma fonte de receita para ofertar todo esse recurso, precisa de muita coisa para conseguir manter um comprometimento com o teto de gastos. Então, não é uma situação simples, você simplesmente abrir a torneira, liberar o recurso e está tudo certo. Não, tem todo um comprometimento com a gestão fiscal e a equipe econômica, a gente sabe que ela é comprometida com esse teto de gastos. Então, realmente é uma situação, do ponto de vista governamental, lógico, a gente espera que haja suporte para a população por tudo que acontece em função da pandemia, mas tem que ter um grande comprometimento para não estourar as contas públicas mais do que elas já estão pressionadas nesse momento, né? E realmente, R$ 200 de auxílio não vai trazer benefícios tão grandes assim, avaliando que a carne bovina já está num patamar extremamente proibitivo, né?
Isso aí. Bom, mas de qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando esse mercado. Por enquanto, Fernando, obrigado pela sua participação e a gente se fala aí nos próximos dias para atualizar aí as informações do mercado. Muito obrigado.
Que agradeço, uma ótima semana a todos. Até a próxima.
Valeu. Tá aí Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Apesar do preço forte ainda, do preço consolidado aí da arroba entre 300 e R$ 310 no caso de animais para a China, a situação ainda não está definida e não dá para pensar, pelo menos por enquanto, em evolução desses patamares de preços. Na análise do Fernando, existe sim uma falta de animais disponíveis no mercado e isso continua garantindo essa firmeza dos preços. No entanto, a questão da demanda mudou um pouco, tanto a demanda interna quanto a demanda externa. E esses dois fatores, esse fator demanda, tanto no mercado interno quanto na exportação, precisa ser melhor avaliado aí para ver até que ponto esse fator pode impedir novos avanços da arroba, quem sabe até reduzir os preços pagos. O fato é que os frigoríficos já estão trabalhando com capacidade ociosa e tem muitos frigoríficos que já estão no prejuízo pelas contas aí do Fernando. Um boi de 300 contra um faturamento aí, um ganho de 200, no máximo 280 aí no animal. Então, vamos observar o que vai acontecer daqui para frente. Enquanto isso, eu passo para vocês as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi. Olha aí, fevereiro, R$297,55, queda de 0,52%. Para março, R$291,70, queda de 0,61%. Para abril, R$286,00, queda de 0,69%. E para maio, R$283,40, queda de 0,23%. O indicador CPEA fechou ontem a R$302,20, alta de 0,23%. São os números do mercado, a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua participação e audiência. Lembrando que na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, a partir do 12:30. Continue com a gente.